vosso assunto da CBN é um assunto que o país todo sempre esperou uma resposta, nunca chegou. Por sinal, agora, uma situação bastante grave. A estrutura do transporte rodoviário no país. Quanto que se impacta na vida das pessoas, no custo das coisas que você consome. Para falar um pouco sobre esse tema, entendermos um pouco melhor a relação transporte rodoviário, rodovias no país, eu tenho aqui comigo o diretor-presidente do Grupo G10, Cláudio Adamucho, que está aqui comigo para falar um pouco sobre esse tema. Bom, senhor Cláudio, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar nosso convite.
Obrigado pelo convite, Gilson, e um bom dia a todos os seus ouvintes.
Bom, eu, né, como todo brasileiro, pensamos, o nosso custo de vida é elevado, o país tem uma carga tributária enorme, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que praticamente dois terços do que a gente tem hoje na nossa mesa consumindo, nas coisas que a gente consome, vem pelo transporte rodoviário. Qual é o impacto disso, né, dessa estrutura precária para a vida das pessoas? E qual a situação do transporte rodoviário hoje no país?
Hoje eu vou dividir em três fatias o problema. Nós temos a questão de roubos, concentrado mais em alguns lugares, alguns polos como Rio de Janeiro, uma região Goiás, São Paulo, etc., que o Brasil perde por ano bilhões, provavelmente superior a 7 bilhões por ano, em roubos de carga. Isso acaba indo para as planilhas das empresas e impacta o consumidor nos seus produtos transportados. O segundo é também questão de segurança, mas é segurança viária. É questão de sinalização de faixa, de manutenção, acostamentos, buracos, que isso tem um impacto maior ainda do que esses 7 bilhões. Eu diria que isso é um custo exagerado, uma vez que ele provoca acidentes, provoca mortes e mesmo o terceiro fator, que é o custo de manutenção das transportadoras e a produtividade. Numa rodovia com buracos, sem sinalização, com falta de acostamentos e faixa, a produtividade do caminhão ela cai bastante, a velocidade cruzeiro cai, e aí tem as interrupções para manutenção, também que o desgaste é maior, combustível, maior poluição. Então esses impactos eles geram questões, vidas de pessoas perdidas, poluição maior uma vez que os caminhões acabam freando, consumindo mais diesel para fazer o mesmo percurso. Então esse custo eu diria que impacta diretamente em todo o PIB do transporte brasileiro na ordem mínima de 15% de custo gerado por falta de manutenção e infraestrutura viária.
Então aquilo que eu pago 100, eu poderia estar pagando 75, 85 porque eu teria um custo menor hoje. Quer dizer, eu teria uma redução do próprio gasto hoje que as pessoas têm no dia a dia com o que vem pelo transporte rodoviário.
Com certeza. Não diretamente essa equação é direta no produto, porque tem produtos que o frete impacta, desde um produto com valor agregado de ordem de 1,5% é o frete, a produtos às vezes primário e que o frete chega a 50%. Um exemplo, milho ou, vamos dizer assim, fertilizante, sal, um exemplo que está na mesa, o sal ele chega a impactar não em 15%, em 50%. O fato que ele é produzido no Nordeste, são mais de 3.500 quilômetros para a região sul, e esses impacto frete é 50%, então nós estamos falando aí de que é mais brutal. Em alguns produtos com valor agregado, essa questão. Eu diria, na conta frete, 15% cravado como custo mínimo, somente por falta de infraestrutura viária.
Vou falar um pouquinho de uma PR, que é uma preocupação, calculo, para quem gerencia uma empresa de transportes e para quem vive nesta região e precisa dessa rodovia que é a PR-323. A gente tem uma série de problemas nessa rodovia, inclusive é chamada de rodovia da morte, né? Isso impacta no transporte, o custo do transporte de uma rodovia dessa encarece o quanto, isso acaba prejudicando as cidades vizinhas que dependem desse transporte, quando vai se pensar por onde nós vamos chegar em tal lugar. Se passa por uma PR como essa, se pensa duas vezes?
O impacto é maior do que as pessoas imaginam. Eu conheço bem a PR-323 de muitos anos, eu já frequento ela, circulo por ela há mais de 30 anos. E ela nunca teve em bom estágio. Eu não me recordo, nesses três décadas, de ter circulado para ela para dizer assim, é uma rodovia boa. Ela nunca foi boa, nunca teve a manutenção devida. E ao contrário, eu já tive pneus estourados, rodas, carros quebrados por crateras nela. Então eu realmente entendo que o impacto é muito grande. Eu vou citar um exemplo, um caminhão que ele pode, numa rodovia em bom estado, andar 80, numa rodovia como essa, a velocidade dele cai algo como 30%, para poder evitar dos buracos, para poder ter uma segurança, o motorista tem que reduzir, prolongando muito mais o tempo de viagem. Usando mais freio, usando mais combustível, Então, o custo final dessa viagem, ele é muito impactante. Numa rodovia com má qualidade como essa, eu diria que especificamente essa rodovia, os custos chegam do transporte aumentar em 30%, além dos riscos de vida, que é muito comum a gente assistir matéria de impactos frontais. Uma vez que não há terceira faixa, não há lugar de ultrapassagem, e algumas pessoas apressadas correm o risco de entrar em lugares que não dão visibilidade. Então, além do custo de vidas, que não tem preço, o custo do transporte nesse trecho, ele realmente é impactante, chegando a 30% a maior o custo final do transporte.
Quando você fala de algumas regiões do Brasil, inclusive a falta de desenvolvimento dessas regiões está ligada diretamente ao transporte. Quando eu penso no Centro-Oeste, por exemplo, a falta de uma estrutura viária eficiente. O quanto que isso agrava no país a falta de investimento e o crescimento do próprio setor rodoviário?
Eu vou chegar nos extremos. Uma rodovia boa para uma rodovia de terra, que o Brasil, a grande maioria, mais de 80% das rodovias não são pavimentadas. Chega a 100%. Nós, transportadores, precificamos um trecho de terra em detrimento a um trecho asfaltado em condições médias, o dobro, o valor do quilômetro rodado. Então, para você chegar em dois extremos, chega a custar o dobro.
Então, se eu for pagar 100, eu vou pagar 200
no transporte. No transporte, correto.
Quando que isso pode mudar? Porque existe aí uma discussão, o atual presidente, inclusive, assinou com uma série de mudanças. Tivemos uma greve dos caminhoneiros, que até hoje gera impacto, né, na economia para muitos empresários. Mas o país depende do transporte rodoviário. E, ao mesmo tempo, é um setor que tem uma série de carências, uma série de dificuldades também de crescer. Na opinião do senhor, que está há muitos anos nessa área, como é que se muda isso? Qual a perspectiva de mudança que você tem real dessa condição?
A única forma que eu tenho visto pelo planeta inteiro, e não, o Brasil não vai ser diferente, por mais que o governo possa investir muito na intermodalidade, em cabotagem, em fluviais, ferrovias, sempre, vai chegar a próxima 50%, no melhor dos casos, o transporte rodoviário, porque o trem não vai numa indústria, ele tem que ter na coleta, no início da viagem e no fim. Então, sempre depende do caminhão. O que você consegue com uma ferrovias ou com outros modais, como a cabotagem, é diminuir o trecho dos caminhões. Um caminhão hoje faz uma viagem de 800, com uma boa infraestrutura, reduziria pela metade o trecho rodado pelo caminhão, mas ele não deixa de ter a sua importância nem nos países mais desenvolvidos. O que os países fazem para melhorar isso? Realmente criar, independente de investimento em outros modais, é de criar infraestrutura de pistas duplas, melhor sinalização. Eu vou falar de um assunto um pouco fora do contexto da pergunta, mas que chegaria lá. Aí, mundo afora, se fala do veículo autônomo, né? O veículo autônomo, eu não vejo ele chegando na sua plenitude, na etapa final de não ter o motorista no Brasil, porque ele precisa de leitura de faixas, leituras de placas, sinalização. Então, impossível para o Brasil você pensar e ter uma automação, uma vez que o básico de uma leitura que uma câmara teria que fazer na faixa não existe. Então, estamos muito aquém. Investimento pesado em infraestrutura, independente de outros modais, o modais rodoviário precisaria de um investimento muito pesado por 20 anos seguido para poder chegar num grau de equilíbrio com os países desenvolvidos.
Para que administra o setor diesel, preço do combustível é vital. Fora isso, manutenção dos veículos, tem a carga tributária também sobre o transporte rodoviário. E se acena também, fora essa questão da infraestrutura que a gente já conversou, sobre a questão do custo do frete, que ao final de contas é isso que vai acabar impactando, né, tanto na vida de quem é o motorista autônomo, de quem tem uma empresa. Essa situação está sendo bem administrada? A gente está numa expectativa de ter realmente uma melhora para quem hoje trabalha com transporte, para quem vive do transporte e os custos que ele representa?
O governo está tratando de uma maneira muito próxima, né? O ministro da Infraestrutura tem tratado muito bem isso aí, está próximo aos caminhoneiros, aos produtores e está tentando resolver. E também no Congresso está tramitando marcos regulatórios. Eu acredito que há atenção do governo e há proximidade e há diálogo. Ao momento que há diálogo, eu penso que nós vamos chegar, se não na decisão ideal para todos, que é difícil agradar todos os dois lados da mesa, mas vai chegar num consenso. Eu acredito que nos próximos meses nós teremos aí, no próximo um ano que seja, essa questão muito melhor do que estamos hoje.
Vou colocar um ouvinte nosso na nossa conversa, Cláudio. O nosso ouvinte é o Júnior. Ele falou o seguinte, ó. Nessas condições em que as rodovias brasileiras estão, o governo federal quer reduzir, por exemplo, radares, controladores de velocidade. Isso é correto? Como é que o senhor vê isso?
Eu concordo com o governo, pode parecer polêmico, mas na realidade você pega uma situação dentro de Maringá, contorno sul, há pouco tempo atrás. O campeão de multas era ali, porque num trecho você poderia andar 80, num outro trecho 60 e do nada vinha um outro lugar a 50. Então o motorista que dirige, a 160 horas mensais, o motorista profissional, para que ele possa rodar 12 meses levando apenas 20 pontos, torna-se quase impossível, porque as placas nas rodovias mudam. Aqui pode 80, aqui pode 60, aqui pode 40, e essa mudança o tempo todo faz com que ele acaba sendo multado, e o objetivo nem sempre é a educação. Eu entendo que, numa grande parte, municípios precisando de receita e colocam um número exagerado e até de maneira confusa para gerar receita. Então, eu sou a favor do governo. A educação se faz de outras maneiras, não somente com multas pesadas e fazendo profissionais do volante perderem a habilitação, terem a habilitação suspensa sem ter cometido nada grave. Num lugar que ele vinha a 60, de repente ter uma placa de 40 e ele estava 60 e ali ele já passou dos 50%, 40 e já tem penalidade muito pesada.
Mão de obra, é um setor que a gente, é claro, tem acidentes que às vezes envolvem caminhões e tem aí um impacto muito grande na perda de vidas nas rodovias. E ao mesmo tempo é um setor que precisa de mão de obra. E a gente sempre sabe que, soube na história de quem é um pouco mais velho, de que o caminhoneiro formava o filho caminhoneiro. Quase sempre a família tinha uma sequência de pessoas que trabalhavam com o transporte. Hoje a gente percebe que os caminhoneiros já não estão deixando mais jovens caminhoneiros. A média de idade é muito alta. E ao mesmo tempo a tecnologia que envolve os caminhões mudou. A gente pode não ter o veículo autônomo, mas hoje um caminhão tem uma sofisticação, às vezes, maior do que um veículo pequeno. Isso, associar mão de obra, tecnologia e manutenção da figura do profissional motorista, isso está sendo possível ou não? A gente está vivendo uma crise de mão de obra no setor.
O setor começou a ter uma crise a partir de 2005. Eu identifiquei em 2005 e aí eu dei de matéria para alguns jornalistas de revistas especializadas que fizeram pesquisa e identificaram em 2005 a falta de 5% de motoristas profissionais. Havia uma carência. E de 2005 a 2013, esse número subiu de 5% para 12%, porque houve um incremento muito grande de compra de caminhão e uma demanda por profissionais muito grande. E nós acompanhamos também as emissões de substituição de carteiras, categoria A, B, C, D para E, que é o profissional de veículo extra pesado, rodoviário, e havia um descompasso entre a emissão de CNHE para esses motoristas pela quantidade de caminhões produzido. Bom, a partir da crise de 2014, houve uma diminuição absurda de compra de novos caminhões e voltou-se a esse problema a minimizar. Há uma falta, porém voltou provavelmente, e não tenho os dados exatos, mas é um número metade do que chegou em 2013, e as empresas estão inovando. No caso nosso, nós tínhamos apenas um curso de qualificação. Pegar um profissional, passá-lo por uma semana de treinamento para identificar e dar uma reciclagem. Nós montamos agora cursos de 30 dias, onde nós pegamos o profissional que recém adquiriu a categoria E, porém ainda não tem experiência nessa categoria, e colocamos ele num curso de um mês, onde ele passa por prática, teorias, e a gente consegue pôr esse profissional para viajar e oferecendo o quê? Caminhões modernos, sofisticados, ar-condicionado, câmbio automático, vidros elétricos, uma série de conforto, cabines com camas com densidade fantástica, tamanho e muito conforto. Então o motorista voltou a gostar desses novos caminhões tecnológicos. E o fato dele poder ter hoje seus smartphones nas estradas, seus tablets, etc. Então ele consegue manter o que os jovens querem, que estar conectado às redes sociais, conectar com a família, com os amigos, mesmo estando nas estradas. Há um novo retorno desse jovem para o mundo dos transportes. Nós temos notado isso através de dar o suporte e oportunidade de formá-los, não só passar por reciclagem.
Cláudio, assunto espinhoso no último tema, pedágio. A mudança na política das rodovias envolve para muitas pessoas a privatização ou a terceirização, no caso, entregar para as concessionárias a administração das rodovias. Ajudaria muito para gerar qualidade nas rodovias. Seu posicionamento em relação a isso, em questão do pedágio no Paraná, como é que você avalia essas mudanças que estão acontecendo?
Uma coisa sobre o contexto pedágio em si. Há muitos anos, desde que começou a ter os pedágio, eu fazia a seguinte colocação: pedágio oneroso e pedágio não oneroso. Existe o pedágio saudável, que é aquele que o governo faz licitação pelo menor preço, então as concessionárias vão entregar aquelas rodovias em excelente condição, com um preço baixo, o que acontece hoje na BR-116, na BR-101, onde foi por menor preço, diferente do pedágio nas rodovias do Paraná, de São Paulo, aonde o governo colocava o preço nas alturas, criando uma dificuldade para o custo, fazendo aquele velho ditado popular que o molho é mais caro do que o peixe. Então, o pedágio, pelo menor preço, é muito saudável. Em detrimento à questão específica do Paraná, eu acho justamente que deveria o governo do Estado, de repente, ou ele ou o governo federal, assumir e trazer esse custo para um custo no modelo de menor preço e não de um preço imposto pelo governo que a concessionária tem que dar retorno para o governo.
PR-323 seria uma saída, um pedágio como esse que você falou?
Com certeza, um pedágio não oneroso, ou seja, por menor preço, seria uma excelente saída para essa PR.
Vamos encerrar com a pergunta do nosso ouvinte. Ele fala sobre as condições de trabalho no transporte rodoviário, né? Nós temos aí uma pressão muito grande, às vezes com motoristas com longas jornadas. Isso hoje está mais regulamentado? Existe uma relação entre motorista, trabalho, transporte, para que haja uma redução dessa exigência? Tanto é que a gente tem aí uma preocupação do governo com alguns motoristas que andam com medicamentos, se fala até mesmo no uso de drogas.
Muito boa essa pergunta. Existem dois tipos de motorista. O motorista que trabalha para uma empresa que tem que seguir toda uma legislação trabalhista, que tem que dar 11 horas de intervalo mínimo por dia, entre muitas exigências, e que as empresas estão respeitando. Raramente se ouve falar de uma empresa que não respeita. Há um respeito, e aonde eles têm uma carga horária, se pegar nos nossos colaboradores, é mais comum você, um motorista que não atendeu o mínimo, do que motoristas que teve excessos, horas extras. Então é mais comum um motorista chegar no final do mês, nós identificarmos que ele só dirigiu 80, 90 horas, do que motorista que passou de 150, 160 horas. Então significa que toda a equipe exigindo e eles respondendo à regulamentação. Agora, existe aqueles que são autônomos, eles não têm patrão. Eles não estão regulamentados pelo Ministério do Trabalho.
Depende
eles
deles
têm
mesmo.
Livre, depende deles. Então, muitas vezes, essas pessoas, como ele tem livre arbítrio, ele pode, às vezes, ultrapassar. Então, em funcionários de grandes transportadoras, não existe mais o excesso de jornada. Foi uma realidade, talvez, há 20, 15 anos atrás. Hoje em dia, não existe mais.
Cláudio, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Obrigado eu pelo convite.
Conversei com o presidente e diretor do Grupo G10, Cláudio Adamucho. Ele falou sobre o transporte. De uma forma, já fizemos um balanço aí sobre a condição do transporte nas rodovias do país. Falamos um pouco sobre a PR-323. E falamos também dessa relação do transporte que está se modernizando, né? Mas, infelizmente, esbarra numa estrutura ainda precária no Brasil.